Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de fazer dois registros, senhor presidente, que considero importantes no dia de hoje. O primeiro é que hoje se comemora o Dia Internacional do Idoso. E permitam-me reproduzir parcialmente mensagem que recebi por e-mail do cidadão Moisés Oriozola, que lembra que, com certeza, esse é um dia para ser lembrado com alegria, respeito, porque os cidadãos que chegaram até esta fase da vida são considerados guerreiros que sobreviveram a todas as adversidades. Diz ainda Moisés que o respeito começa em casa, na rua, no ônibus, no trabalho e em toda a sociedade. Na sexta-feira, os dados do PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios 2012, divulgado pelo IBGE, mostram que as pessoas com mais de 60 anos no Brasil são hoje 12,6% da população, ou seja, 24,85 milhões de indivíduos. Em 2011, representavam 12,1%. Em 2002, 9,3%. Os dados atualizados mostram ainda que a maior parte dos idosos é mulher, 13,84 milhões, e vive em áreas urbanas, 20,94 milhões. O aumento do número de idosos reflete uma tendência que já se observa há bastante tempo, resultado dos avanços de qualidade de vida, dos tratamentos médicos e da própria legislação, que em diversos aspectos passou a considerar mais os idosos. O IBGE prevê que em 2030 a população brasileira, hoje estimada em quase 197 milhões, começará a encolher. Segundo as projeções do Instituto, o país terá uma proporção de 13,3% de idosos em relação ao total de habitantes. Outro aspecto refere-se à expectativa de vida, que no ano 2000 era de 69,8 anos e hoje está em 73,9. Esta semana acontece em Brasília o terceiro encontro ibero-americano sobre direitos humanos das pessoas idosas. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, ao abrir ontem o encontro, lembrou que o Brasil já possui mais pessoas que ultrapassaram os 60 anos de idade do que crianças até 6 anos. Disse ainda que esta é uma oportunidade de trabalharmos a qualidade de vida das pessoas, demonstrando a preocupação do governo em adequar os serviços continuados a essa mudança populacional em curso no país. Para garantir a qualidade de vida mais adequada a essa população, são necessárias medidas que combatam a violência contra os idosos. Ainda, segundo a ministra, 2 anos e meio depois da criação do canal exclusivo de denúncias de violência contra idosos, Disque 100, foram registradas 50 mil ocorrências desse tipo, entre as quais as mais recorrentes são negligência, violência psicológica e exploração econômica. Assim, Moisés, ao mesmo tempo em que cito sua mensagem, quero lembrar que hoje o Estatuto do Idoso completa 10 anos. Foi promulgado em 1º de outubro de 2003. Por meio desse instrumento, foram implantadas a meia entrada em teatros, cinemas e eventos culturais. A legislação trouxe ainda avanços para a população idosa, como a criação dos centros de acolhida e das instituições de longa permanência. Foi também criado o passe do idoso, melhorando a acessibilidade e a mobilidade dessa parcela da população. Ainda assim, é preciso desenvolver políticas públicas mais voltadas para o idoso fragilizado, sendo que é considerado fragilizada a pessoa que necessita de ajuda para realizar tarefas básicas, tais como andar e comer. Além disso, senhor presidente Paulo Paim, Vossa Excelência aqui comigo e tantos outros senadores dessa casa seguram a bandeira dos direitos humanos. Nós, o segundo registro, e Vossa Excelência que esteve nessa luta do Estatuto do Idoso, recentemente fez uma audiência pública aqui a respeito do assunto. Eu, ao tempo que registro esse Dia do Idoso e a nossa adesão à luta pelo direito das pessoas idosas do nosso país, especialmente aquelas pessoas consideradas fragilizadas, quero registrar também que hoje, 1º de outubro, acontece aqui, aconteceu, acabou de acontecer aqui no Congresso Nacional e em todo o Brasil, em várias partes do mundo, o lançamento da campanha Outubro Rosa. Durante este mês, chama-se atenção para a necessária prevenção ao câncer de mama, segundo tipo de câncer mais frequente em todo o mundo e que corresponde a 22% dos novos casos a cada ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. O movimento Outubro Rosa teve início na década de 1990 e é hoje celebrado em todo o mundo com a cor rosa simbolizando a luta contra o câncer de mama. Por isso, diversas deputadas, senadoras, senadores, hoje estão carregando essa fitinha rosa, ou vestindo um blazer rosa, ou usando uma gravata rosa. Em 2008, o Outubro Rosa chegou ao Brasil por iniciativa do FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Ainda segundo o INCA, de 2010, com base em dados do Sistema Único de Saúde, 12.705 mulheres morreram de câncer de mama e também, embora mais raro, registram-se 147 mortes de homens pelo mesmo tipo de câncer, somente na rede pública. O mesmo instituto estimou para 2012 um total de 52.680 novos casos de câncer de mama entre as mulheres, sendo que esta triste previsão abrange mais a população da região sudeste, 29.360 casos, seguido do sul, 9.350, nordeste, 8.970, centro-oeste, 3.470 e norte, 1.530. Em termos mundiais, estimativas divulgadas no ano passado em relatório elaborado por cientistas franceses apontam para uma previsão ainda mais terrível de que todos os novos casos identificados até o final de 2012 podem alcançar 1,6 milhão de pessoas contra 640 mil na década de 1980. Ou seja, 3 décadas mais que o dobro. O desafio de todos nós é contribuir para sensibilizar a população de que é possível evitar a doença, com mudanças no estilo de vida, hábitos mais saudáveis e, principalmente, com o diagnóstico precoce para aumentar as chances de tratamento e as chances de cura. Mais uma vez, portanto, senhor presidente, quero registrar a nossa adesão total ao Outubro Rosa, com as ações divulgando e convocando as mulheres brasileiras, especialmente as mulheres baianas, a aderirem nesse mês do Outubro Rosa ao exame de toque da mama, ao autoexame, aos exames de mamografia que são levados ao país inteiro para que nós possamos, com um diagnóstico precoce, também iniciar o tratamento e, com isso, garantir a cura e impedir a morte de milhares de mulheres brasileiras, que a todo ano cresce em números maiores acometidas pelo câncer de mama. Cedo uma parte ao senador Jorge Viana, que muito me honra com o seu aparte.
Eu só queria cumprimentá-la, cumprimentar as colegas senadoras e dizer que eu falei ainda há pouco, presidindo a sessão, que o Senado hoje aderiu a uma causa de maneira correta, na forma e no conteúdo. O problema é quando a gente adere só no conteúdo, não tem eco. Todos nós defendemos que seja feita prevenção. Foi tão custoso para o Brasil, tão difícil para a ciência encontrar mecanismo de precocemente identificar uma doença que mata, destrói famílias, destrói o núcleo da família, que é a mulher. A quantidade de dramas que a gente vê Brasil afora, por pura desinformação ou, de alguma maneira, às vezes um descuido, e aí você perde a pessoa central de uma família, que são as mães, as mulheres ou as futuras mães. E hoje o Senado faz, quando ele fica todo cor-de-rosa, no outubro rosa, ele encontra uma maneira muito eficiente de comunicação, porque o Brasil inteiro vai discutir o que, é que aconteceu que o Senado ficou rosa. Agora é o Senado cor-de-rosa, está tudo às mil maravilhas lá? Não, ele está fazendo um alerta para todos nós da sociedade, que é importante que todos, crianças, comecem a puxar a saia da mãe e dizer: mãe, está fazendo o teu exame, ó. Tem que prevenir, tem que fazer, porque é possível curar se for identificado precocemente essa doença que mata, mais uma vez eu falo. E graças a essa sensibilidade, que lamentavelmente é pequena ainda a bancada, o Brasil é um, que tem uma das menores representações femininas, eu já fiz discurso no 8 de março, já mostrei claramente que mesmo a adoção do critério dos 30% da obrigatoriedade, o Brasil é um dos poucos casos que burla essa lei, e a representação de mulheres nas duas casas é muito abaixo do que a grande maioria dos países do mundo inteiro. Mas a presença da mulher aqui nos fazendo ver, crer e priorizar temas como esse, por si só já mostra que nós precisamos de mais mulheres. Nessa hora que nós temos aí, daqui no dia 5 de outubro, a abertura do calendário eleitoral oficial, que se fortaleça a presença das mulheres nas disputas Brasil afora. Mas eu parabenizo Vossa Excelência por estar fazendo. A senadora Ana Amélia abriu aqui hoje como primeira oradora com a capa do jornal Correio Brasiliense, que veio toda cor-de-rosa hoje. Não é que todo mundo virou mangueira, não é que todo mundo ficou, amoleceu o coração, mas eu acho que todos nós abrimos a consciência, o coração, para uma causa que é muito nobre. É a causa da prevenção contra o câncer de mama, é a causa de salvar vida das nossas filhas, das nossas mulheres, das nossas mães e avós. Parabéns, senadora Lides.
Muito obrigada, senador Jorge Viana. Realmente, esse Outubro Rosa significa também uma intensificação das ações do governo, no sentido dos governos, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, numa força-tarefa para que as mulheres recebam esse tipo de exame, a possibilidade de fazer o exame. Nós sabemos que a mamografia não existe em qualquer canto do país. O ano passado, o Ministério estimulou a existência de um mamógrafo num carro, num ônibus que visitou o Brasil inteiro, visitou a Bahia, e nós tivemos a possibilidade de levar aos recantos mais distantes do nosso estado a possibilidade desse exame, que é um exame raro, que é um exame difícil de acesso das mulheres terem acesso, para que nós pudéssemos fazer a identificação logo. Há também...
Senador, me concede uma parte?
Pois não. Há também, só finalizando o raciocínio, há também uma identidade grande entre o estresse da vida moderna e o crescimento desse tipo de câncer entre as mulheres. Portanto, alertar as mulheres para a busca de uma vida saudável, de uma vida onde os valores da qualidade de vida estejam colocados em primeiro lugar. Em que a mulher, entrando na vida moderna, nos desafios da manutenção da família, do emprego, da participação em todos os segmentos, setores econômicos da sociedade, não perca de vista a necessidade da manutenção da sua saúde. Uma parte do senador Oswaldo sobre isso.
Senadora Lídice da Mata, eu quero, neste momento, congratular com Vossa Excelência por ter encampado, junto com as outras colegas senadoras nossas aqui da casa, essa campanha Outubro Rosa. Eu sofro esse problema em casa. Tive duas irmãs que teve câncer de mama. Recuperaram, graças a Deus. Eu tive câncer de estômago. Tirei estômago, tirei baço e estou sobrevivendo, curado, graças a Deus. Portanto, é um mal que todos nós temos que precaver. Temos que tomar as medidas necessárias para que não se torne o ceifador de nossas vidas. E, portanto, essa campanha que o Congresso Nacional, através do Senado Federal, hoje assume, eu acredito, será uma advertência a todas aquelas pessoas que, às vezes, se descuidam da própria vida. Temos o caso do deputado Homero, que aposentou a semana passada também com problema de câncer no estômago também, como o meu. Portanto, eu acredito que nós temos todos que prestar atenção para isso que está acontecendo no mundo. Talvez seja o século do câncer e que tem ceifado muitas e muitas vidas. Portanto, em seu nome, eu quero, nesse momento, congratular as mulheres do Brasil por ter parlamentares como a senhora que adverte para esse problema. Sei da sua luta, a senhora foi minha colega aqui na Constituinte do país, em 88, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, e eu conheço a sua determinação, a sua vontade de ver as coisas caminharem. Portanto, parabenizo e cumprimento a senhora em nome de todas as mulheres do Brasil e principalmente em nome das minhas irmãs que também tiveram o câncer de mama. E que todas se previnam, porque, na verdade, se ficar tarde, fica muito mais difícil. Parabéns
minha
a vocês.
Solidariedade a todas as mulheres que enfrentam esse momento difícil no Brasil, dizer que nós hoje temos novas formas de enfrentar, nova tecnologia, novos tratamentos, que é preciso ter confiança nas possibilidades de cura e determinação para que nós possamos também vencer esse mal juntos, governos de Estado, governo municipal, governo federal, colocando à disposição da população feminina brasileira as condições de tratamento e de cura. Muito obrigada, senhor presidente.